Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste hoje a exatos 194 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde que o ex-presidente Lula permanece preso sem provas. E vamos às principais manchetes do programa de hoje. Livro sobre as arbitrariedades da Operação Lava Jato é lançado na vigília Lula Livre. Entidades católicas divulgam o manifesto pela paz e pela democracia. Está no ar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 17 de outubro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E vamos abrir a edição da Rede Lula Livre de hoje, claro, dando nosso bom dia para o ex-presidente Lula, junto com os ativistas que estão resistindo aqui na vigília aos arredores da Polícia Federal por democracia e por Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para o nosso WhatsApp com o seu bom dia. Anote aí o número, DDD 11 99113-5441. Repetindo, DDD 11 99113-5441. Faltando pouco mais de 10 dias para as eleições, entidades cristãs como a Cáritas, a Comissão de Justiça e Paz, a Comissão Pastoral da Terra e a Pastoral Operária divulgaram nesta terça-feira um manifesto sobre o assunto. Os religiosos fazem um chamado contra o ódio e a exclusão e a violência. O documento alerta para possíveis consequências da vitória de um projeto sem compromisso com o povo, como o fim do 13º salário, a diminuição do Bolsa Família e a extinção das cotas nas universidades. Um trecho da carta cita, abre aspas, "Na verdade, tais medidas constituem a intensificação do governo Temer, que está produzindo desemprego, sofrimento e abandono da população", fecha aspas. Lembra ainda que o Papa Francisco, líder máximo da Igreja, condenou ele próprio essas políticas. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata, diz a carta. O documento ainda expressa: respeitamos todos aqueles que, por motivos variados, tenham votado no primeiro turno sem atentar para estes valores, mas queremos dialogar francamente com todos. A possibilidade de se instalar um governo como esse movimento deseja retoma o passado de ditadura já superado. Nosso Brasil pode ter divergências, porém sem ódio. O documento está disponível no site da Comissão Pastoral da Terra, www.cptnacional.org.br. Estratégia de campanha que teve sucesso na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, as chamadas fake news, notícias falsas visando manipular a opinião pública para desconstruir adversários políticos ou figuras públicas, tem sido tema recorrente nas eleições brasileiras deste ano. O uso das fake news vem alterando o cenário político brasileiro e abrindo portas para grupos autoritários e de caráter fascista ganharem força. De acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem de Júlia Roden, da Rádio Brasil de Fato, o Tribunal Superior Eleitoral não adota medidas eficazes contra a disseminação das fake news. Vamos ouvir.
As chamadas fake news marcaram as eleições deste ano, apesar do Tribunal Superior Eleitoral se comprometer a combatê-las. Na prática, o TSE teve uma atuação insuficiente. Apenas nesta segunda-feira, 15 de outubro, a menos de 2 semanas do segundo turno, o tribunal determinou a exclusão de notícias falsas sobre o kit gay usados nas redes sociais de Jair Bolsonaro para atacar o candidato Fernando Haddad. O advogado e pesquisador do Instituto Beta para a Internet e Democracia, Paulo Renat, aponta que a dificuldade de reduzir as notícias falsas, disseminadas principalmente a partir do WhatsApp, mas que seria possível identificar e punir os responsáveis por criar tais conteúdos.
O que eu acho que ficou bastante consensual nessas eleições de 2018 foi que não teve, aparentemente, um constrangimento na circulação de fake news. Né? A gente não viu nenhuma grande punição, a gente não viu nenhuma sanção colocada a nenhum candidato, a gente não viu nenhuma candidatura tendo que explicar qualquer tipo de notícia falsa.
O pesquisador avalia que seria possível o Tribunal Superior Eleitoral obrigar os candidatos beneficiados pelas fake news a desmentir as notícias.
Isso talvez refreasse o seu eleitorado a produzir novas mídias, porque ele gastaria parte do seu tempo falando em benefício de outros candidatos.
O integrante do Intervozes, André Pasti, lembra que o TSE mandou remover as primeiras 35 notícias falsas que atacavam Haddad apenas na véspera do primeiro turno.
Isso foi muito pouco diante do problema estrutural que passou pelo primeiro turno. E também o TSE não deu nenhum indicativo sobre as campanhas que estão ativamente produzindo notícias falsas ou difundindo, inclusive, notícias e questionamentos sobre a própria eleição e as urnas eletrônicas.
Em junho, o então ministro do TSE, Luiz Fux, afirmou que o tribunal teria uma estratégia para combater as fake news nas eleições. Fux chegou a criar uma comissão para combater as notícias falsas, mas a estratégia se mostrou insuficiente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden.
A matéria completa pode ser ouvida no site da Rádio Brasil de Fato, radio.brasildefato.com.br.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
O jornalista Daniel Giovanas lançou nesta terça-feira, na vigília Lula Livre, o livro Dossiê Lava Jato, um ano de cobertura crítica. A obra reúne textos publicados no jornal De Fato a partir de 2017, apontando a seletividade e o arbítrio da operação, que começou prometendo salvar o Brasil da corrupção, mas acabou jogando o país na maior crise política e econômica da história recente. Quem traz mais informações é a repórter do Brasil de Fato, Lia Bianchini.
A Operação Lava Jato foi a semente da política de autoritarismo que cresce no Brasil. É o que defendeu o jornalista do Brasil de Fato, Daniel Giovanas, durante o lançamento do seu livro, Dossiê Lava Jato, um ano de cobertura crítica, nesta terça, 16 de outubro, na Vigília Lula Livre, em Curitiba. Através de uma série de reportagens publicadas pelo Brasil de Fato Paraná, Giovanas discute os abusos, as violações e os impactos econômicos que aconteceram no âmbito da Lava Jato. Para o jornalista, a partidarização do sistema judiciário e a cobertura mediática tendenciosa deram início ao processo de instabilidade institucional que favoreceu a ascensão de uma figura política autoritária como a de Jair Bolsonaro.
Ao se atropelar uma Constituição cidadã, que está completando 30 anos agora em outubro, a gente está colocando em risco vários precedentes e abrindo caminho para o autoritarismo que, na minha leitura, a candidatura do Jair Bolsonaro sintetiza todo esse processo.
Além do impacto político, o jornalista entende que a Operação Lava Jato desencadeou impactos econômicos e sociais, como o acirramento da polarização política, a estagnação do parque industrial brasileiro, o desemprego gerado a partir disso e a entrega do pré-sal ao investimento estrangeiro. Para Giovanas, desde 2014, quando se iniciou a Operação Lava Jato, a mídia e o judiciário cumpriram o papel de transformar a investigação policial em uma luta de bem contra o mal, ao invés de debater e questionar as contradições da própria operação.
Nós não estamos questionando se houve ou não corrupção, mas a forma como isso é combatido, a partidarização dos processos e também as consequências que podem advir de uma cobertura midiática que apenas enaltece a operação e fecha os olhos para os seus problemas e para os riscos à Constituição.
Giovanas afirma que o livro é um instrumento de disputa de narrativa que traz uma visão sobre a Operação Lava Jato diferente daquela empregada pela mídia comercial. Ele diz também que seu objetivo é colocar a Lava Jato na linha do tempo da conjuntura política atual e, a partir disso, alertar para o que pode vir depois da Lava Jato. Um processo autoritário de corte de direitos, de violações da Constituição, dos direitos trabalhistas e sociais.
Tudo isso estava plantado lá em 2014, naquela semente do que foi o início da Operação Lava Jato, a não aceitação da eleição da Dilma Rousseff, né, para o segundo mandato, que resultou no golpe, no afastamento do ex-presidente Lula da corrida presidencial e na consequente ascensão do Bolsonaro enquanto representante do campo da direita, do campo empresarial e do mercado financeiro especulativo.
Para Giovanas, lançar o dossiê na vigília Lula Livre tem uma importância simbólica, pois o local representa uma mobilização permanente contra a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A vigília teve início há 192 dias, quando Lula foi preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
E chegou a hora de ouvirmos a voz daquele que mudou a história do Brasil. Todos os dias transmitimos falas, trechos de entrevistas e discursos do ex-presidente Lula como forma clara de demonstrar que a prisão não calará sua voz. Hoje, vamos ouvir um trecho de uma fala de Lula, onde ele fala de seu comportamento perante ao povo brasileiro. Fala aí, Lula!
O meu jeito de ser é um jeito de tratar com o mesmo respeito um catador de papel que entra no palácio com a rainha Elizabeth entrar no palácio. Tá? Eu sei a diferença entre eles, eu sei, mas o tratamento tem que ser de ser humano para ser humano. Mas é muito difícil você ter alguém que tenha um comportamento com a sociedade que eu tenho. Porque a minha preocupação sempre foi fazer com que as pessoas mais humildes não me vissem como presidente. Me vissem como um deles exercendo o cargo. É porque senão há uma distância. Eu não sabia sair de um palanque sem abraçar as pessoas lá embaixo. O segurança ficava doido, sabe? Os empresários ficavam doidos. Eu chegava na sala VIP, sabe? Só tinha empresários, o trabalhador estava fora. Por que o trabalhador não pode entrar aqui para comer um lanche? Eles me criticavam porque eu falava menos, eu falava... O povo entende mais os meus erros de português do que os acertos dele. Sabe? Eu não estou falando... preocupado em alguém fazer correção gramatical. Eu estou falando para o povo me entender. Porque quando eu abro a boca, a minha preocupação é saber se o que eu vou falar, quem está me ouvindo, entende. Se me entender, meu filho, está perfeito.
Lembra daquele Brasil que sorria para nós?
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. Anote o número DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Espinhar de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio Madalena de São Paulo, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhado do Jatobá, FM 87,9 de São João, do Piauí, Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Sampler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Se a saudade desse sonho reacende...
Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
E faz crer que não se prende uma ideia.
E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com essa música que você ouve ao fundo. Valsa número 13, Não Se Prende Uma Ideia, de Luísa Toller e Thiago Mello. Essa canção pode ser ouvida no Festival Digital Lula Livre. Você pode acessar o site www.lula.com.br e conferir mais músicas do Festival Digital Lula Livre. Obrigado pela companhia, uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã.
Lembra nem faz tantos dias que havia certeza entre nós, se a saudade desse sonho reacende e se espalha. Pelo céu ou na boleia, a estrela com seu brilho não se rende e faz crer que não se prende uma ideia. Se a saudade desse sonho reacende e se espalha pelo céu ou na boleia, a estrela com seu brilho não se rende e faz crer que não se prende uma ideia.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.